Parashá Korach, Números, capítulo 16, versículo 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Irmãos, nós somos uma sinagoga messiânica, uma sinagoga judaico-messiânica, somos judeus e não judeus também, crentes em Jesus, mas somos uma sinagoga messiânica. E como sinagoga, eu parto da premissa que todos que estão aqui leram a Parashá da semana, Parashá Tashavu. Se tem alguém que está conosco há pouco tempo e precisa de orientação a respeito, me procure, por favor, após o serviço. Mas eu parto da premissa que todo mundo leu o Parashá, que todo mundo sabe o que aconteceu no episódio de Korach. Que todo mundo sabe que Korach era primo, parente de Moisés e Arão. Que todo mundo sabe que ele se levanta junto com outros líderes de Israel e se colocam numa posição de rebelião perante Moisés e Arão. Eles questionam a liderança daqueles que Deus havia colocado, ninguém menos, o próprio Deus havia estabelecido como líderes de Israel naquela circunstância. E Korach e seu grupo se levantam contra Moisés e Arão. Não me cabe aqui parafrasear o que a Torá já disse, e com certeza a Torá o disse muito melhor do que eu ou qualquer pessoa poderia explicar. Mas há alguns pontos aqui que nós precisamos prestar muita atenção. Moisés diz: pelo que tu e todo o teu grupo estás contra o Senhor. O problema não é contra nós, Moisés e Arão, mas é contra Deus. Vocês, Korach e seu grupo, estão se colocando contra Deus. E aí vem a frase que é mais ou menos o centro gravitacional do que nós vamos meditar hoje. E Arão, o que é ele para que murmureis contra ele? O que é ele? Vejam que Moisés poderia, e seria até bem razoável que o fizesse, dizer: olha, Korach, você sabe com o que você está falando? Eu sou Moshe. As gerações futuras vão me lembrar, vão falar de mim como Moshe Rabbeinu. Eu sou aquele que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Eu sou aquele que Deus tem usado para escrever e ensinar a Torá. Moisés não faz nada disso. Poderia, mas ele não faz. Você que leu o texto, você sabe que a primeira reação de Moisés é se jogar no chão, rosto em terra. Ele poderia ter dito: olha, você está se colocando contra Arão, o grande sumo sacerdote, aquele que Deus designou para oficiar o serviço sagrado. Mas Moisés não diz nada disso. Diz: vocês estão se colocando contra o Senhor. E o que é Arão? Vejam que ele nem chega a perguntar quem é Arão. Mas o que é Arão? É como se nem pessoas dignas de você ficar rebelde contra nós somos, nem isso somos. Nós somos com que coisas? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Moisés enfrenta, a partir de uma postura de humildade, o que é Arão para que murmureis? O que é essa pessoa, essa coisa que você está gastando tanta energia se colocando contra ele? Na verdade, vocês estão contra o Senhor. Você e todo o seu grupo juntos estão contra o Senhor. Não é contra o homem, é contra o Senhor. Isso é terrível. E Arão, que é ele? Que é ele para que murmureis? É bem diferente da postura que nós costumamos ter quando nós somos confrontados em nosso orgulho, mas imediatamente passamos para uma postura de autoimportância. E Moisés aqui nos ensina que o servo de Deus, o homem, ele deve ter uma postura que é exatamente o contrário da autoimportância. É a humildade máxima possível. O que é Arão? O que é você? O que sou eu? O que somos nós para nos considerarmos tão importantes? O que somos nós para nos considerarmos tão ofendidos assim? E se você de fato está em Cristo, se você de fato morreu em Cristo, eu vou te dizer uma coisa. Os mortos não se ofendem. Mortos não se ofendem. Se você se sente tão ofendidinho assim, com seu orgulho tão ferido assim, talvez você precise rever se você de fato morreu em Cristo. Porque quem está morto em Cristo, morto não se ofende. O que é Arão para que murmureis contra ele? Que importância ele tem? Quem é ele? O que é ele para merecer 2 minutos da sua energia, da sua atenção, da sua raiva, da sua ira? Não somos nada. Isso é o que Moisés diz a Cora. Mas é importante nós também considerarmos o que diz Deus a Arão. Números capítulo 18, versículo 7. Agora é Deus que está falando, não é Moisés? É Deus que está falando a Arão diretamente. Em geral, nós vemos Vaidaber, Adonai, El Moshe, Lemor, Deus falando a Moisés. Aqui Deus está falando a Arão. Números 18, versículo 7. Mas tu e teus filhos contigo atendereis o sacerdócio, ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Esse é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o sacerdócio por ofício como dádiva. Vejam, do ponto de vista de Moisés, do ponto de vista humano, humano não de um humano qualquer, mas humano de um humano que é de fato servo de Deus, nós não somos nada. Mas acontece que mesmo nós não sendo nada, Deus nos dá responsabilidades. Nos dá ofícios na sua obra, no seu reino. Olha, eu sei que você não é nada. Não é pelo seu orgulho. Eu sei que você é um comedor de feijão. Nada mais que isso. E você precisa de uma privada por perto sempre. Eu sei de tudo isso. Mas, mesmo assim, você vai ter uma responsabilidade no reino de Deus. Vejam como isso é maravilhoso. Nós não precisamos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba para tocar o coração de Deus. Ao contrário, vaidade, orgulho e soberba nos afastam de Deus. E Deus diz a Arão, tu e teus filhos atendereis ao vosso sacerdócio. Arão não é nada, mas Deus faz com que aquilo que não é nada nas suas mãos santas seja algo. É como se Deus gostasse de lixo. O lixo somos nós. Então Deus pega, vai selecionar alguns lixos dentro da lixeira que é toda a humanidade. E Deus pega algumas partes desse lixo que somos nós e regenera e nos dá trabalho, responsabilidade, função no seu reino. Nos faz seus filhos. Nos faz andar com Ele. Abre nosso coração, nossa mente, nossos olhos para a sua palavra. Põe o seu Espírito em nós. E nós não somos nada. Talvez você tenha visto, vindo para cá, um mendigo, um morador de rua. E você tenha se sentido melhor do que ele. Ou talvez você tenha lido esses dias uma notícia sobre os chunitas filisteus. Você fala, esses caras são tudo maluco, e você tem se sentido melhor do que eles. Mas eu vou te dizer, nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que aquele que está agora no hospício, ou no presídio, ou na Cracolândia. A diferença entre nós e eles é simplesmente a ação de Deus em nossas vidas, por pura graça, por pura misericórdia. Não há nada em nós que nos torne melhores do que os outros. Absolutamente nada. E se olhar direitinho, vai achar muita coisa que pode nos qualificar como muito piores, isso sim. Mas Deus pega Arão e lhe diz: vocês vão atender ao vosso sacerdócio concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, local santo, e o santo dos santos, o Kodesh HaKodashim, e ao que estiver para dentro do véu. Isso será o vosso serviço. Vocês são sacerdotes. Arão e teus filhos, vocês são sacerdotes. Vocês têm um serviço sagrado no Mishkan. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio como dádiva. É um presente. Vejam, por um lado, nós não somos nada. E é bom não perder isso de vista. É saudável não perder isso de vista. Por outro lado, Deus, o próprio Deus, nos engrandece. Ele nos faz seus servos, nos adota em sua família, nos dá um ofício, nos faz úteis na sua obra, nos faz utilizáveis como ferramentas, instrumentos, usáveis, utilizáveis em suas mãos. Nós que não somos nada. É um convite para nós nos orgulharmos à medida que nós vamos servindo a Deus, nós começamos a nos sentir importantes. Ah, vai ver que é porque eu sou muito especial. E é justamente o contrário. O especial é Deus. Terceiro versículo na Parashá, que convém nós prestarmos muita atenção. Esse paradoxo entre a nossa baixeza e a nobreza do caminho em que Deus nos põe está emblematicamente colocado em Números, ainda no mesmo capítulo 18, no versículo 20. Números 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Se você meditar sobre este versículo profundamente, talvez, não sei se é possível entender no sentido intelectualoide, mas é possível entender com a sabedoria, com o conhecimento, com o entendimento que Deus dá no sentido espiritual, que há um paradoxo aqui. Na sua terra, herança nenhuma terás. Deus está falando para Arão: você não vai ter um pedaço de terra. Os outros vão, você não. Eles vão ter a porção deles, você não vai ter. Mas você vai ter uma outra coisa. Você vai me ter. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Irmãos, eu sei que o sacerdócio de Arão é étnico. Eu até fico, às vezes, eu sei que em algumas congregações messiânicas o pessoal gosta de fazer a bênção sacerdotal, mas a bênção sacerdotal, Birkata Kohanim, é para Kohanim, é para os sacerdotes segundo a casa de Arão fazerem, não qualquer Yehudi. Muito menos quem não é Yehudi, mas ninguém deveria fazer, exceto quem é da casa de Cohen, quem é Cohen. Nem um Levi que não é Cohen não poderia fazer. É algo muito especial. E ao mesmo tempo, Deus diz a esses, os filhos de Arão, os Cohanim: vocês não vão ter porção. Vocês não vão ter herança na terra. Na hora que distribuir a terra entre as tribos, vocês vão ficar, sabe com quanto? Zero! Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E a partir do momento em que essa frase entra em nosso coração, é como se nós passássemos agora o resto das nossas vidas. Enquanto estivermos vivos, é algo vitalício. Enquanto estivermos aqui, nós vamos tentando entender, descobrir o que significa isso. É como quando Jesus nos diz: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Mas vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. E Deus diz a Arão: eu sou a porção de vocês. E aí vem a questão: que porção? Mara, que porção é essa? Eu sou a vossa herança. O que você herdou? Ah, eu herdei aquele pedaço de terra ali, olha que bonito. E você? Ah, eu herdei aquele outro perto da montanha, não é maravilhoso? É maravilhoso. E você? Eu herdei o Senhor Deus de Israel. Ele é a minha porção. Ele é a minha herança. Veja o paradoxo. O que é Arão? Arão não é nada. Mas é esse nada que Deus diz. Eu sou a tua porção e a tua herança. Abre sua Bíblia. Na epístola de Paulo a Tito. Capítulo 1. Tito, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo, servo de Deus. Esse é o título. Não é Paulo, o grande Paulo, o famoso, o grande teólogo, Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, Paulo, hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, Paulo, como se diz hoje. Se ele estivesse aqui, Paulo diria para mim, menos, muito menos, Paulo, servo de Deus. E eu lhe diria, mas isso é muito, muito, muito mais. Paulo, servo de Deus. Tem título maior ou melhor do que esse? Servo de Deus. Tem gente aí que gosta de títulos, vai buscar os títulos, vai... De novo, o que é Arão? O que é Paulo? O que é você? O que sou eu? Paulo se coloca servo de Deus. E, irmãos, servo de Deus não é algo tão genérico, tão abrangente como a gente pensa. Esse termo servo de Deus na Bíblia não é usado para qualquer crente, mas para aqueles que estão, de fato, envolvidos no serviço. Servo é quem serve. Aliás, se você gosta de frases de efeito para pensar, a frase é essa. Quem não serve, não serve. É só isso. Quem não serve, não serve. Depois você pensa nisso. Não agora. Agora você volta para cá. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Antes de ser apóstolo de Jesus Cristo e apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, Paulo não foi atrás, não foi comprar o título de apóstolo. Paulo, servo de Deus. Primeiro servo de Deus. E depois o que você quiser. Depois o que Deus me pedir para ser ou não ser, o que for, não tem problema. Qualquer coisa ou nada, tudo ou nada, tanto faz. Mas o que realmente importa é a primeira coisa. Servo de Deus. E é claro, mediante as circunstâncias, mediante a oposição. É claro que ao mesmo tempo em que Moisés e Arão se colocam de forma muito humilde, nós temos que ter a responsabilidade do zelo pela glória e sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Se Deus te fez como uma águia, não finja que você não consegue voar. Voe e aproveite o que Deus te deu para o serviço e para a glória do próprio Deus. Se Deus te fez como um peixe, não diga que você não sabe nadar. Isso seria irresponsabilidade. Use os dons, os talentos, não enterre. Use aquilo que Deus te deu para a glória de Deus, mas para a glória de Deus, não para a sua. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para promover a fé que é dos eleitos. É engraçado quando a gente diz para outra pessoa. A gente não, porque eu já não digo. Isso deve fazer uns 15 anos. Você tem que ter fé. Nossa, Como que você pode dizer para alguém, você tem que ter fé se quem dá a fé é o próprio Deus? Como que você pode forçar uma pessoa a fingir que ela crê naquilo que ela não crê? Como é que você pode forçar alguém a ter uma expectativa de uma conduta, sendo que Deus não agiu, ou ainda não agiu, na vida? Aqui Paulo está colocando da forma mais clara possível para promover a fé, para promover, não fabricar a fé, porque a fé também é um presente, é um dom de Deus. O homem natural não aceita as coisas de Deus, ele não crê. É impossível o homem natural crer, ele não vai acreditar, ele não consegue, ele não pode, ele não tem capacidade para crer, simplesmente porque Deus não agiu nele. O maior milagre não é abrir o mar, não é o cego ver, o paralítico andar, não é multiplicar pães e peixes, tudo isso é muito bom, mas o maior milagre é fazer com que pessoas como nós, em algum momento das nossas vidas, viéssemos a crer em Deus, a crer em Jesus Cristo, a crer no seu Santo Espírito. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus, quem pode crer, quem pode de fato ter fé em Deus é aquele que foi regenerado por Deus. Não é ir lá na frente e levantar a mão, isso é bonitinho, às vezes nem bonitinho é, parece meio grotesco. Mas o fato é que a fé só pode existir quando Deus opera no coração. Primeiro Deus opera no coração e nos dá a capacidade de crer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. A fé é dos eleitos, não é o livre-arbítrio. Não é o que eu decido, porque o meu livre-arbítrio não existe. Porque a minha vontade, ela é escrava. Porque eu não consigo. Embora, potencialmente, você possa dizer, mas como não consegue? Eu vou te explicar. Imagine um leão morto de fome, está sem comer há 15 dias. Aí você põe diante dele duas bacias. Uma cheia de verduras, de alface, agrião, rúcula, tudo bonitinho ali, aquela bacia cheia. E na outra bacia você põe carne, picanha, filé mignon, você põe carne. E uma verdura em outra carne. Potencialmente, você pode afirmar. Até teologicamente você pode dizer, bom, em tese o leão ele pode escolher a verdura, não pode? Ele pode, os dois estão ali na frente dele. Mas qual é a chance dele escolher a verdura? É zero. Na prática isso não acontece. É a mesma coisa que nós, se Deus não tivesse operado em nossos corações, qual era a chance de nós escolhermos o caminho de Deus? Qual era a chance de nós falarmos sim, Senhor Jesus? Zero. A não ser que Deus tivesse agido em nossos corações, como ele de fato. Bendito seja o seu nome por isso, porque ele agiu em nossos corações. E nos permite agora andar naquilo que é improvável. É como se nós fôssemos agora o leão regenerado que escolhe o prato de alface. Aquilo é improvável, mas aconteceu. Era improvável que nós tivéssemos escolhido o caminho da cruz, o caminho de Cristo. Improvável. Impossível. Porque o homem natural só atenta para as coisas naturais. Mas o impossível aconteceu. Esse é o milagre que Deus operou em nosso coração. Por isso Paulo se coloca aqui dizendo para promover, não fazer, não fabricar, mas promover a fé, fomentar, ir a favor, edificar, construir, ajudar a fé que é dos eleitos de Deus. Quem não foi eleito por Deus, quem não foi escolhido por Deus na eternidade pretérita para a salvação, para ter fé, para crer no Filho de Deus, não vai crer. Não vai crer. Não é persuasão humana, irmãos. E nós erramos tanto nisso. Não é o método. Não é o folhetinho. Hoje não se usa. Não sei se se usa folhetinho. Eu sempre achei bem duvidoso esse método. Mas vá lá. Folhetinhos e as técnicas de convencimento. Irmãos, é claro. O evangelho ele deve ser pregado com fidelidade. Essa é a nossa responsabilidade. Mas o agir é de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, o próprio apóstolo Paulo se coloca aqui, não como o autor da fé é o próprio Deus, é Jesus Cristo, mas como alguém que pode promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Há uma verdade a ser conhecida. Irmãos, não é a verdade matemática, não é a verdade das ciências biológicas, não é a verdade da física e da química, é a verdade sobre Deus, é a verdade de Deus, é aquela verdade da qual o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e essa verdade, somente essa verdade, ou seja, a verdade do Evangelho, a verdade sobre Cristo, liberta. Não é conhecer a verdade científica, não é conhecer a verdade geográfica, não é conhecer... Tudo isso é muito bom, não estou dizendo que não, é importantíssimo, é muito importante. Mas o que liberta é a verdade acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque na verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo está embutida também a verdade sobre nós mesmos. Que nós somos pecadores. Que nós somos naturalmente inimigos de Deus. Que nós somos aqueles que, podendo escolher entre a vida e a morte, com certeza vamos escolher a morte. Nós somos aqueles que, se Deus falar, come o que você quiser aqui, menos aquela árvore, é naquela árvore que a gente vai. Isso somos nós. A não ser que Deus opere em nossos corações. E como Deus opera em nossos corações? É pelo seu Espírito Santo. E como isso se torna concreto em nossas vidas? Como nós somos perdoados? Porque... quem vai dar conta dos meus pecados? A verdade, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, a verdade é o Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnou, viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ofereceu a sua vida em sacrifício perfeito, morte de cruz, morreu na cruz por nossos pecados, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse evangelho de, o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não é dar um envelope que você vai ficar rico. O evangelho de Jesus Cristo não é faz a fogueira santa, faz a campanha, sei lá, daquilo que Deus vai te curar. Talvez Deus não te cure, talvez você morra na ilha de Patmos, como João, ou seja, crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, e ainda assim o Senhor é Deus. Não é promessa vazia, não é autoajuda, não é dar uma animada para você ficar felizinho na sua segunda-feira, é entrar no Coliseu se precisar, é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir Jesus. O pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Há recompensa para o justo? Há! Mas no Olam Habá. Não Olam Hazé. Não neste mundo, não necessariamente neste mundo. Às vezes Deus é muito bom conosco e nos permite desfrutar o galardão, de alguma forma, já aqui, em parte, alguma coisa. Mas a nossa verdadeira recompensa é no Olam Habá, é no mundo vindouro. É após a morte e a consumação de todas as coisas. Aliás, o próprio apóstolo Paulo nos diz que se a nossa esperança em Cristo se restringe a esta vida, nós somos então os mais infelizes dos homens. A nossa esperança em Cristo é para a vida eterna. Irmãos, talvez Deus não esteja tão preocupado em você ficar contentinho nas suas próximas décadas aqui nesse mundo, mas Deus está muito interessado em você ter vida plena, na vida eterna, na ressurreição dos mortos, naquilo que realmente importa. Nesse mundo passais por aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo, nós vamos experimentar problemas e sofrimentos. Isso faz parte do andar com Deus. Mas a promessa é a da vida eterna. Não é para hoje, não é para esta semana, embora nós tenhamos bastante consolo, bastante alívio no dia de hoje, sim. Mas a vida plena, a felicidade, a bem-aventurança completa é no mundo vindouro, no mundo vindouro. É lá onde Jesus diz que nos prepararia e de fato está nos preparando, ou já nos preparou, morada. Como ele diz, onde eu estiver, vocês também vão estar. É isso que nos importa. Não teorias divagantes, malucas, sobre como vai ser. Não o escatologismo frívolo, mas a certeza de estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que realmente importa. Na esperança da vida eterna. A minha esperança não é ganhar na loteria. A minha esperança não é ficar rico. A minha esperança não é ser saudável, bonito, famoso. A minha esperança é a vida eterna em Deus. É disso que estamos. É curioso, porque às vezes, e não é tão raro assim, não é tão raro assim, nós somos convidados a orar na casa de pessoas, ou até em hospitais. Já fiz isso várias vezes. E às vezes você vai lá no hospital, e a pessoa já está inconsciente, já foi. Só falta mesmo finalizar a parte biológica. Mas ela já foi. E a gente fica pensando, quantas vezes, em quantas circunstâncias essa pessoa rejeitou, essa pessoa negou, essa pessoa desprezou. Por isso a palavra de Deus nos diz, hoje, não amanhã, hoje, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a sua voz hoje, não endureçais os vossos corações. Irmãos, eu não sei o que me espera ali fora. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 10 minutos, ou daqui a 10 dias, ou daqui a 1 ano. O tempo de conversão, o tempo de arrependimento, o tempo de techuvá, o tempo de nos colocarmos de fato na presença do Senhor, é o dia que se chama hoje, é agora. Pode adiar as outras coisas, adie aquele regime que você nunca fez, adie aquela academia que você quer ir, adie aquela compra, adie o que você quiser, mas não adie a sua posição em relação a Deus e Jesus Cristo, porque disso depende tudo. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos. Um dos nomes de Deus, um dos muitos nomes de Deus, é El Shaddai. El Shaddai é dificílimo traduzir, El Shaddai, mas poderíamos arriscar uma tradução como Deus Todo-Poderoso. E aí vem uma questão que Paulo coloca aqui. Não sei se você leu direito o texto, mas é o Deus que não pode mentir. A gente pensa, não, mas Deus pode todas as coisas. Bom, sim, Deus pode todas as coisas, é verdade. Deus pode tudo, é o Todo-Poderoso, El Shaddai, ele pode todas as coisas. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer, que é negar-se a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, ele vai cumprir. Eu fico impressionado. Essa semana eu tive muitas experiências. É incrível como as pessoas mentem. Assim, mas é incrível. Assim, parece uma coisa compulsória. É mentir por mentir. Até mesmo coisas simples. E a gente fica pensando em Deus. O Deus que não pode mentir. Ele não pode. Ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode mentir. Ele não quer mentir. Ele não vai mentir porque ele é Deus. Nós confiamos não apenas no seu poder, mas no seu caráter. Andar com Deus, irmãos, não é você crer. Não, se Deus quiser, ele pode curar. Tudo bem, eu sei que Deus pode curar. Eu sei, glória a Deus, porque ele pode fazer. Ele pode fazer a gente ficar rico, bonito, famoso. Tudo maravilhoso. Mas quando a gente para pensar nos atributos de Deus, quem é Deus? Qual é o seu caráter? Deus que é verdade, verdadeiro. Ele é a verdade. Deus não pode mentir. Em Deus não há variação, não há engano, não há armadilha. Ele é total confiável. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra. Bom, Paulo considerou os tempos devidos a manifestação através de Cristo. E esse é o fato. Mas essa manifestação através de Cristo que aconteceu, o Verbo encarnado há 2000 anos atrás, você não tem 2000 anos, que eu saiba. Você deve ter talvez algumas décadas. E o fato é que essa manifestação da palavra, ela se manifesta em algum momento em nossas vidas. Em algum momento em nossa vida você diz, é isso. Jesus Cristo é o Senhor, agora eu entendi. Às vezes nós andamos em círculos, rodeando, lendo, ouvindo, assistindo, olhando, e não acontece nada, até que em algum momento a palavra se manifesta de forma profunda e definitiva em nossos corações, em nossa mente. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra. Eu gosto muito do fato histórico, mas o fato histórico, se o Espírito Santo não aplicar em meu coração, é apenas um fato histórico. Eu não estou aqui para contar informações, para transmitir, comunicar informações acerca de Jesus. Isso aí você vai nas enciclopédias, que nem existe mais enciclopédia hoje, né? Muito bem, você vai na internet, você vai em algum lugar, você acha as informações que você quer. A questão não é a informação. A questão é Deus agir em nossos corações. É a manifestação da palavra de Deus em nossos... É quando você diz... Isso é verdade. É nisso. Eu confio nisso a ponto de colocar a minha existência nas mãos de Deus. E aí Paulo diz, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Preste atenção nisso. Paulo se vê a si mesmo como alguém incumbido de uma missão, de uma tarefa, de um sacerdócio. O que é Arão? Arão não é nada. Mas Deus lhe deu uma missão. O que é Paulo? Paulo não é nada. Mas Deus lhe deu uma responsabilidade. O que é você? O que é eu? O que sou eu? Nós não somos nada. Mas Deus nos deu uma responsabilidade, uma tarefa. Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, preste atenção nessa expressão. Você já deve ter lido essa epístola várias vezes, mas não sei se você prestou atenção nisso. Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Quem é nosso Salvador? É Deus, aqui está escrito. Por Deus, nosso Salvador. Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador é Deus. E Paulo continua. Versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Vejam que, por um lado, parece haver uma ascendência de Paulo sobre Tito, Paulo como uma espécie de pai na fé de Tito, mas, ao mesmo tempo, Paulo entende que ambos compartilham, assim como nós compartilhamos, todos nós, uma fé comum. E aí, irmãos, nesse sentido, não tem mestre nem discípulo, não tem escravo nem livre, não tem homem nem mulher, não tem judeu, não tem judeu nem gentio. Todos e todos precisamos da graça de Deus em nossas vidas. E uma vez que Deus toca as nossas vidas, uma vez que nós somos de verdade convertidos pelo próprio Espírito de Deus, nós compartilhamos, aí sim, entre nós a fé. Graça e paz. Chesed v'shalom, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ô, Paulo, você falou que é Deus, nosso Salvador. Agora você fala que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Não sei se você já tinha prestado atenção nesse texto. Não me diga que você nunca leu Tito, senão a gente vai ter um problema aqui. Mas assumindo que você já deve ter lido várias vezes, eu quero crer nisso, por favor. Deixa eu acreditar que você já leu várias vezes. Você simplesmente não atentou para esse detalhe. Que Paulo coloca, Deus, nosso Salvador. E no versículo seguinte, ele diz, de Cristo Jesus, nosso... Quem é nosso Salvador? É Deus ou é Jesus Cristo? Irmãos, essa é a pior pergunta que existe para se fazer. Porque quem pensa assim, é como aqueles hereges do começo da igreja, que eles acreditavam que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, né? É surpresa deles, devem ter ido para o inferno e viram uma outra coisa ali, não importa. Não há dois deuses, não há três deuses. Deus é o nosso Salvador, 100% verdade. Jesus Cristo é o nosso Salvador. 100% verdade. O Espírito Santo aplica em nós a salvação. 100% verdade. É um só Deus. Um Deus em três pessoas. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus, mas não há três deuses, não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas distintas, mas um só. E a nossa salvação, ela é operada pela Trindade em ação. O Pai elege, mas quem morre na cruz é o Filho. Quem morre na cruz para a nossa salvação é o Filho. Não é o Pai que morre na cruz, é o Filho que morre. E quem aplica a obra de Jesus Cristo em nossas vidas é o Espírito Santo, que opera profundamente em nossos corações. E um dia você não entende quem mexeu dentro de você. Alguém operou na minha mente, no meu coração, e agora aquilo que eu abominava. O próprio Paulo passou por essa experiência, ele detestava, ele perseguia cristãos, ele era contra tudo que pudesse refletir Jesus e os crentes, e ele se torna agora servo de Deus. O Deus triuno, o Deus que não pode mentir, Pai, Filho, Espírito Santo. Esse Deus, o único e verdadeiro Deus, porque não há outro Deus. O Deus de Israel, Adonai Shemó, o grande, o soberano, o poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Um só Deus que opera a salvação em nossas vidas. Irmãos, esse é o nosso sacerdócio. Eu sou judeu, mas eu não sou da casa de Levi, não sou da casa de Arão. Eu sou apenas um judeu que crê em Jesus. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E você é apenas uma pessoa, um judeu, não judeu, gentio, homem, mulher, que crê em Jesus. Nada mais do que isso. E alguém poderia dizer, o que é você, o que sou eu? Mas em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes do Deus vivo. E a pergunta é, como nós poderíamos nos calar? Como nós poderíamos nos restringir? E eu encerro um versículo do próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Às vezes nós temos uma tendência a pegar uma carona, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, quer pegar uma carona na glória de Deus, porque realmente o evangelho é glorioso. É glorioso. E nós, às vezes, queremos pegar uma carona na glória de Deus, mas a glória de Deus é de Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Se anuncio o evangelho, não tenho de quem me gloriar. Estou fazendo mais do que a minha obrigação. E sobre mim pesa essa obrigação. E Paulo completa esse versículo dizendo, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Não posso me calar. Não posso me conter. Eu disse que iria terminar, mas eu vou compartilhar mais uma frase. Não é da Bíblia. Não é da Bíblia. É de Pirkei Avot. E lá em Pirkei Avot, você pode ler, tem no Sidur. Tem no Sidur. É bom se familiarizar mais e mais com o Sidur. Em Avot está escrito, não é da tua responsabilidade terminares o trabalho, mas também tu não estás livre para desistir dele. Você entende? Você talvez... Talvez a gente não consiga o resultado final. Talvez a gente não termine, talvez venha outro, como no caso do próprio Tito. Você sabe que Paulo iniciou a igreja e teve que sair, e Tito deu continuidade. Às vezes a gente não tem capacidade, não tem força, ou não tem tempo de vida para terminar, para concluir. Então, nós não temos responsabilidade por terminar o trabalho, mas não estamos livres para fugir, para desistir. Pense nisso. Nós não estamos livres para desistir. Quantas vezes, às vezes, a gente quer desistir, a gente pensa em desistir. Como os nossos pais, os filhos de Israel no deserto. Vamos voltar para o Egito, vamos desistir. Segue. Lembrando que não somos nada. Mas com meu Deus, tudo posso. Com Deus eu salto. Itkadal vitkadash shmeramba. Belmadi vrachirutev, yamlich marchutev, yatzmach purkanevi, kariv yeshua meshechtei. Vechayachonu, vimechonu, vchayedichol beitzrael, bagala, uvizman kariv, vimbru. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם לעולמי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמת עד אמירן בעלמה ואמרו אמן.